Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos a continuar a olhar para o livro de Números, no capítulo 6. Nós parámos no último programa no verso 7. Nós estávamos a falar sobre o voto do Nazireu e nós falámos a respeito deste voto. Era um voto voluntário, não era um mandamento de Deus. Nós vimos que este voto poderia ser feito quer por um período de tempo ou para toda a vida. Nós encontramos na Bíblia referência a dois nazireus que fizeram esse voto para toda a vida. Temos o livro de Juízes, Sansão, que mostrou na sua vida que de facto nem ele mesmo viveu muito bem este voto que ele havia feito no Velho Testamento. E vimos João Batista no Novo Testamento. De facto, ele foi o precursor de Jesus Cristo, este sim, um grande exemplo daqueles que viveram de uma forma separada e integral para Deus. Sabemos que o homem era então livre para tomar este voto ou não, quer por um período de tempo ou para toda a vida. Mas uma vez o voto feito, ele deveria ser cumprido fielmente. Os nazireus não podiam fazer certas coisas, ou melhor, eles observavam pelo menos três coisas na sua vida quando faziam esse voto. A primeira era que eles não deveriam beber bebidas fermentadas, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Se, como nós pudemos ver, o vinho na Bíblia é um símbolo de alegria, por um lado, nas Escrituras. E por isso, o nazireu deveria encontrar a sua alegria na sua relação com Deus, no seu serviço a Deus e em nada mais. Vimos também que a Bíblia não recomenda de forma alguma que a pessoa ande embriagada. É exatamente contrária a esse tipo de atitude. A Bíblia não condena o vinho, a Bíblia condena sim a embriaguez, seja de que espécie for. A pessoa não deve ter a sua mente toldada com qualquer substância, seja ela qual for. A pessoa deve poder encontrar em Deus o seu prazer, deve poder encontrar em Deus a paz de espírito, deve poder encontrar em Deus a alegria que permanece. Quando a pessoa busca em substâncias, sejam elas alcoólicas ou outras substâncias que toldam a mente, que adormecem a consciência, normalmente esse tempo deixa de fazer-se com paz e alegria e a pessoa passa a viver numa fase bem complicada. Ainda há poucos dias estava a falar com uma pessoa que tem vivido problemas de dependências. E ele dizia no início, de facto, a pessoa sente uma certa paz e alegria, mas depois entra num inferno. Um inferno que vai corroendo a alma e a pessoa muitas vezes não consegue sair dele. É por isso que a Bíblia diz que nós não nos devemos embriagar com vinho e infelizmente 1 milhão de portugueses convive com esta realidade e devemos procurar libertar-nos disso. O primeiro passo para essa libertação é a pessoa compreender que vive dependente dessas substâncias. O segundo passo é a pessoa tomar a resolução que não vai mais tomar, seja qual for, a bebida ou seja qual for a substância. No fundo, procura fazer um voto de nazireu, abandonando esse vício. E é exatamente aqui que Deus diz que aquele que fazia um voto de serviço a Deus deveria então abandonar a bebida alcoólica, seja ela qual for. Também, essa pessoa deveria então não só ter a sua alegria em Deus, como diz as Escrituras, através do profeta e do texto de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou, como o apóstolo Paulo diz também, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esta deve ser a atitude daquele que faz um voto para se separar para o serviço de Deus. A segunda coisa que não era permitida a um nazireu era cortar o cabelo. E por que será que era dito este aspecto a um nazireu? Ter o cabelo comprido era um sinal de que até as coisas mais elementares da vida eram secundárias. Até este aspecto de ter o cabelo arranjado era secundário. O homem deveria então deixar crescer o cabelo como sinal de que estava ao serviço de Deus e a sua única preocupação era de facto agradar e servir a Deus. A terceira coisa que o nazireu não poderia fazer era tocar em cadáveres, nem mesmo dos seus parentes. Este sacrifício mostra que o nazireu era uma pessoa separada completamente para o serviço a Deus, o que nos leva a pensar naquilo que Jesus Cristo disse a respeito dos deveres dos discípulos. Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmão ou propriedade por amor de mim, não é digno de mim. O voto de nazireu não era para a salvação. Ele não fazia este voto para ter a vida eterna. Não. Era apenas um sinal da entrega ao serviço de Deus. Quem nos salva é a pessoa de Jesus Cristo e não é os votos que nós fazemos. Quem nos salva é a nossa fé depositada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Após essa decisão, sim, nós aí podemos servi-lo com toda a integridade do nosso coração e com todo o nosso tempo, com todo o nosso pensamento. É então um chamado, o voto de Nazireu é um chamado à consagração. O dever de estar consagrado, completamente dedicado, completamente separado para o serviço de Deus. Este era então o voto do Nazireu. E nós encontramos então no verso 8, e é daqui que nós vamos continuar. E diz então o texto bíblico o seguinte, do livro de Números. Enquanto durar a sua promessa de Nazireu, está consagrado ao Senhor. Então todo homem precisava de ser santo, porque a palavra de Deus nos exortava a ser santos como Deus é santo. Mas, no entanto, havia esta possibilidade de alguns fazerem um voto de Nazireu, um voto de ainda estar mais consagrado, mais separado para o serviço de Deus. O verso 9 continua. Mas se repentinamente alguém morrer ao seu lado e ele tornar-se impuro depois de ter-se consagrado como Nazireu, 7 dias depois estará puro de novo e deve então rapar o cabelo. Ao 8º dia deve levar 2 rolas ou 2 pombos ao sacerdote. Este texto aqui mostra que, claro, havia orientações para o Nazireu, mas as circunstâncias às vezes nos atropelam e havia situações que poderiam ser imprevistas, como era o caso aqui. Será que aquele voto, uma vez quebrado, haveria possibilidade de reassumi-lo? E a resposta é sim. Deus dá então aqui uma situação. Se este homem ou esta mulher que tinha feito este voto a Deus, de repente ia caminhar com alguém, ou estava a conversar com alguém, e essa pessoa caía morta em cima dela, ele ficava impuro. Mas será que ele, assim quebrando o seu voto, poderia voltar a servir a Deus? Deus diz, claro. Pode-se purificar, deve purificar-se, deve rapar então o seu cabelo, no sentido de que esse voto foi quebrado, ainda que involuntariamente, mas ele então pode depois ser restituído a este voto, a esta relação com Deus. Isto nos mostra exatamente que esta atitude de purificação deve ser algo que está constantemente na nossa mente. Era urgente ele perceber isso, observar então a lei e voltar então a esse compromisso com Deus. Isto leva-nos a pensar que muitas vezes as pessoas fazem votos e promessas a Deus e depois não os cumprem. Isto pode acontecer por variadíssimas razões. Uma delas é exatamente esta aqui. Situações que a pessoa não controla, situações que a pessoa não consegue resolver, como esta aqui, alguém morre e cai em cima da pessoa que tinha feito o voto. Então ela não tinha alternativa, não tinha hipótese de fugir a esta situação. Então é uma situação que ela, portanto, ficava ali numa situação complicada e por isso ela teria hipótese de retomar o seu voto purificando-se. Então estas são as razões que muitas vezes levam as pessoas, de uma forma até sincera, a quebrar o seu voto. E se essa pessoa que era sincera, estava sinceramente interessada em servir a Deus, estava sinceramente interessada em cumprir o seu voto com Deus, se por circunstâncias que ela não domina, se por situações que ela não controlou, não consegue então pagar essa promessa a Deus, pagar esse voto a Deus, cumprir esse voto a Deus, então ela deve arrepender-se, deve purificar-se e então retomar, no fundo, esse compromisso que ela fez com Deus. E Deus, de facto, está disposto a receber de novo essa pessoa. Estes votos, temos que lembrar, eram votos feitos voluntariamente. Não eram votos que Deus obrigava ninguém a fazer. Por isso a pessoa era sempre livre de os cumprir de espontânea vontade. Era a própria pessoa, no fundo, que se obrigava diante de Deus a cumprir esses votos. E por isso, se eles eram interrompidos por alguma razão, ela deveria então voltar assim que possível, logo, a cumprir esse voto. No entanto, nós vemos que, por vezes, as pessoas quebravam esses votos, não por uma questão involuntária, mas premeditadamente. Isso aí, de facto, haveria condenação. Não poderia ser feito dessa forma. A pessoa, se faz um voto a Deus, então deve cumpri-lo o mais breve possível, no imediato. Logo assim que fez esse voto, assim que há condições, a pessoa deve, então, cumprir aquilo que ela própria prometeu, sem que ninguém a tivesse obrigado a fazer. Voltando aqui ao nosso texto, no capítulo 6, no verso 22 do livro de Números, continua o texto a dizer: O Senhor disse a Moisés: Comunica a Arão e a seus filhos que devem pronunciar a seguinte fórmula para dar a bênção aos israelitas. E a fórmula é esta: Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade, que o Senhor olhe para ti e te conceda a paz. Assim os sacerdotes hão de servir-se do meu nome para abençoar os israelitas e eu mesmo hei de dar-lhes a minha bênção. Temos aqui neste texto uma bênção tripla. Podemos ver como Deus age através dos sacerdotes e como Deus vai abençoar o povo através destes sacerdotes. Esta bênção tripla, digo eu, começa da seguinte forma. O primeiro aspecto desta bênção é que o Senhor te abençoe e te proteja. Este primeiro aspecto fala acerca da Trindade de Deus e fala acerca do Deus Pai, este Senhor dos Senhores, este Deus Todo-Poderoso, que seja Ele a abençoar e a proteger a tua família, seja Ele a abençoar e a proteger a tua casa, seja Ele a abençoar e a proteger a tua própria pessoa que me estás a ouvir. O segundo aspecto desta bênção aqui de Deus é que este Senhor, que já vimos que é o Deus Pai, agora vamos ver que Deus fala através do seu Filho e diz que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade. Nós vimos o rosto de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Foi Ele que fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a bondade e a misericórdia de Deus. Então o rosto de Deus é personalizado em Jesus. É o próprio Deus que se faz carne e habita entre nós. Se no primeiro aspecto vemos Deus Pai nesta bênção, neste segundo aspecto aqui vemos Deus Filho, sendo o rosto de Deus entre os homens. O terceiro aspecto é que o Senhor olhe para ti e te conceda a paz. E Ele fala-nos acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é aquele que nos acompanha em todo o momento. É aquele que nos concede a paz neste momento que é o presente. É Ele que está em todo lugar. É Ele que nos encaminha na verdade. Ele é o Espírito da verdade. É aquele que nos conduz em toda a verdade, diz o apóstolo João no seu Evangelho. É aquele que é o consolador no momento da aflição. É aquele que nunca nos desampara. Por isso o Senhor olha para nós. O Senhor está constantemente nos acompanhando. E é Ele que nos concede a paz. Ele é aquele que está ao nosso redor quando nós estamos aflitos. É aquele que vive conosco quando nós oramos. É aquele que nos acompanha e nos conduz em todos os nossos caminhos. Então estas instruções aqui foram dadas ao povo, foram dadas aos sacerdotes, para que eles pudessem viver de uma forma harmoniosa, vivessem de uma forma pura diante de Deus, pudessem ter uma vida que fosse de agrado de Deus e ao mesmo tempo uma vida que protegesse a comunidade. Vemos aqui também nestes textos como Deus se preocupava com o seu serviço, com o serviço de cada um de nós para com Ele. Por isso Ele deu estes textos acerca do Nazireu. Mas ao mesmo tempo vemos como Deus quer abençoar o seu povo e decreta esta bênção para o povo de Israel através dos sacerdotes. Agora, para que o povo inicie esta caminhada pelo deserto, só faltava receber esta bênção tripla de Deus. Esta caminhada não podia ser feita de qualquer forma, não poderia ser feita de qualquer maneira. Da mesma forma que o Filho de Deus, para fazer a sua peregrinação neste mundo, precisa de toda a armadura de Deus, que nós encontramos no livro de Efésios, no capítulo 6. Lá é descrita toda aquela armadura de Deus para que o cristão possa vencer as dificuldades do dia a dia. Para que o cristão possa permanecer, diz o texto, inabaláveis no dia mau. Possa permanecer quando há o confronto, há a dificuldade, há a luta, até às vezes interior, e aí permanecer firme. Mas vamos ver o que diz Efésios 6, talvez é melhor até. Diz o texto: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Vemos aqui este texto do apóstolo Paulo, que ele menciona então as peças importantes desta armadura. É o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa oração, é a nossa súplica, é a verdade, no fundo. A Igreja de Deus só pode ser vitoriosa neste mundo quando estiver revestida desta armadura que Deus nos oferece. É por isso que o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não restam dúvidas que a nossa luta não é contra pessoas. Quando algumas pessoas, e muitas vezes movimentos extremistas, religiosos até, pegam em armas, e nós conhecemos até da nossa própria história as cruzadas que foram feitas em nome da fé e do Evangelho, não é disto que Deus está a falar. A própria Bíblia mostra claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é travada a nível espiritual. Esta armadura que Deus fala aqui é uma armadura espiritual, não uma armadura feita de metal, de bronze ou de outro material qualquer. A nossa armadura é espiritual. E a nossa batalha é também espiritual, não é contra as pessoas. As pessoas, diz o texto da Bíblia, nós devemos amá-las. Exatamente. Você ouviu bem. As pessoas, nós devemos amá-las. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. E o apóstolo João, na sua primeira carta, vai mais longe dizendo: se nós odiamos o nosso irmão, não podemos dizer que amamos a Deus. Então, as pessoas, nós devemos amá-las. Agora, a batalha espiritual deve acontecer a nível espiritual também. Por isso, precisamos de toda a armadura de Deus. Agora, nós chegamos ao capítulo 7. E só por curiosidade, é importante dizer que este capítulo 7 aqui, deste livro de Números, provavelmente é o segundo maior capítulo da Bíblia. O primeiro é o Salmo 119. E agora este aqui é o segundo capítulo maior da Bíblia. Ele contém 89 versículos e ele trata de um só assunto: as ofertas que os príncipes de Israel trouxeram diante de Deus. Por isso, nós não iremos comentar todos os versos, iremos só comentar alguns versos e ressaltar aqui alguns aspectos importantes deste capítulo. Os versos que eu gostaria de ressaltar aqui encontramos no verso 12. Vamos começar então a leitura no verso 12, no capítulo 7 do livro de Números. E diz assim: no primeiro dia apresentou-se Nachon, filho de Abinadab, da tribo de Judá, para fazer a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo o peso do santuário, ambos cheios de melhor farinha amassada com azeite, para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e um para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. No segundo dia foi Natanael, filho de Suar, chefe de Isacar. E continua este texto a dizer exatamente e a descrever o que cada príncipe então ofereceu, seguindo, no fundo, cada um após outro, trazendo as suas ofertas diante do Senhor. Todo o capítulo 7 fala a respeito destas ofertas trazidas então pelos príncipes. A questão aqui não é tanto a quantidade das ofertas que foram trazidas, mas de facto o que motivou as pessoas a trazer essas ofertas. Na realidade, a Bíblia fala muitas vezes acerca destas ofertas, mas acima de tudo Deus queria que as pessoas entendessem as motivações pelas quais fazem as ofertas. Embora não possamos saber exatamente com que espírito estes príncipes aqui trouxeram as suas ofertas, no entanto, é exatamente para aí que Deus olha, para o coração do homem. A forma como nós fazemos as nossas ofertas é extremamente importante. Não é tanto a quantidade das coisas. O importante é se as nossas ofertas são espontâneas, voluntárias, liberais, feitas com amor e gratidão no nosso coração. Se são de facto ofertas que têm algum valor para nós. Porque muitas vezes as pessoas, querendo, enfim, justificar a sua ação, dizem: ok, eu dou muito pouco, mas no fundo dou de coração. Se as coisas não significam nada para nós, provavelmente não foram dadas de coração. Aquilo que nós valorizamos é aquilo que sai do nosso coração de facto. Então, quando nós fazemos ofertas a Deus, devemos-la fazer com todo o nosso coração. É por isso que quando Jesus estava no templo a olhar aquilo que as pessoas contribuíam, ele olhou para a forma como as pessoas depositavam o seu dinheiro lá no espaço das ofertas. E Jesus disse que estas pessoas davam muito dinheiro, porque no fundo era o que lhes sobrava. Visto, no fundo, eles seriam muito ricos e aquilo que eles davam era as sobras, no fundo. Podiam dar muita quantidade de dinheiro, mas não tinha valor absolutamente nenhum para eles, pois eram as suas sobras. E Jesus comenta a atitude de uma pobre viúva que levou lá duas pequenas moedas, diz o texto. E estas duas pequenas moedas, Jesus diz que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros, pois era tudo aquilo que ela tinha. Era todo o seu sustento. E ela tinha dado tudo de coração a Deus. Nós devemos dar aquilo que Deus nos pede. E quando Deus nos pede tudo, nós devemos dar tudo. E essencialmente devemos fazê-lo de todo o coração. E devemos dar coisas que são significativas para nós. Porque essas coisas que são significativas para nós é que são de facto um ato de gratidão. Aquilo que nada nos custou, nós normalmente não valorizamos muito. Mas aquilo que nós oferecemos com sacrifício, com esforço, isso tem grande valor. E é exatamente isto que Deus olha. Olha para o nosso coração. Nós no próximo programa continuaremos a olhar para este livro de Números e a retirar lições para a nossa vida. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.